governar o SNS, transferindo recursos para os privados. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista e o Sr. Deputado Luís Soares vão ter que se habituar, porque também era previsível, é que têm uma oposição de esquerda. Na medida em que a decisão do Partido Socialista foi seguir o caminho da direita em muitas matérias, entre elas na governação do SNS. E, portanto, é natural e previsível que tenham uma oposição de esquerda. Sobre isso diria o seguinte, habituem-se. Habituem-se, porque ela existe. A segunda questão que o Sr. Deputado levantou. Se eu não confio no SNS, confio. Confio muito no SNS. Eu confio muito no SNS, eu confio muito no hospital em que sou seguida, confio nas palavras dos profissionais de saúde que me dizem que não têm dinheiro de tesouraria nem para comprar as coisas diárias. E, portanto, se eu confio no SNS, confio. O que eu não confio é no governo do Partido Socialista para tomar conta do SNS. Eu no SNS confio. Confio, sobretudo, na capacidade sobrenatural dos seus profissionais para conseguir chegar a todo o lado com poucos recursos e com pouco investimento. O Sr. Deputado vem aqui dizer que esta medida é em parte motivada por obras que vão fazer em algumas maternidades. Tudo isso estaria muito bem se não houvesse um histórico, e esse histórico é precisamente aquele que eu disse lá de cima, de um governo que decidiu fazer maternidades em rotatividade e para quem os encerramentos, e aqui concordo com o Sr. Deputado João Dias e vou já respondendo, os encerramentos vão passando de temporários a definitivos com alguma frequência. Veja bem, no final de 2022 anunciaram o encerramento de maternidades e blocos de partos nos períodos de Natal e o Ano Novo, depois de terem dito que não fariam. No início de 2023, novo anúncio, encerram 10 urgências de ginecologia e obstetrícia durante 3 meses. Durante o primeiro trimestre de 23, o ministro rejeitou o encerramento de urgências pediátricas, chamou-lhe reestruturação e, a seguir, encerrou 4 urgências pediátricas. No final de março, anunciou que as urgências de obstetrícia, cujo encerramento temporário, afinal, vão continuar encerradas até ao final de maio. E hoje anunciaram que 41 maternidades, apenas 27 funcionarão em pleno nos próximos meses. É um tapa-buracos, é um tapa-buracos, é um abre aqui, fecha ali, que tem a ver única e exclusivamente com a falta de investimento no SNS nos últimos anos. E depois perguntam-me, Sr. Presidente, depois perguntam, mas nunca o orçamento da saúde foi tão grande. E o truque está aí. Há uma diferença entre orçamento da saúde e orçamento do SNS. Eu nunca mais me esqueço de quando o diretor do Hospital de Setúbal me explicou que para uma máquina de ressonância magnética que era adjudicada os exames aos privados, com o dinheiro que se usava para adjudicar aqueles exames aos privados, dava para comprar uma máquina de 2 em 2 anos. Mas o Governo estava incapaz e indisponível de fazer o investimento inicial à cabeça numa máquina. Porquê? Ou seja, andamos a pagar uma renda aos privados e o mesmo se aplica em médicos. O mesmo se aplica em muitos equipamentos. O déficit explicará porque é que o Governo prefere amarrar o SNS a uma renda aos privados que vai sair muito mais cara do que fazer investimentos à cabeça em equipamento e em profissionais. E, no fundo, essa é a explicação para haver mais dinheiro no sistema de saúde, mas não haver mais dinheiro no SNS, porque ele vai para os privados. E, portanto, eu não sei de que é que a direita se queixa, nomeadamente a IEL e o Chega, afinal o que o Governo está a fazer é aquilo que a direita defende, é a privatização progressiva da saúde com a transferência para os privados do dinheiro e dos utentes do SNS.
Muito obrigado. Para uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este ano haverá eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e começam as habituais visitas das comitivas partidárias à nossa região, onde se presume fiquem a conhecer a realidade, bem como as nossas dificuldades. Por vezes, no entanto, parece que estão desfocados ou alheados. Esta semana, o grupo parlamentar do PSD foi à Madeira demonstrar a absoluta descoordenação com o Governo Regional, tendo levado uns raspanetes em público dirigentes regionais sobre as propostas apresentadas pelo seu próprio partido para a revisão da Constituição. Ora, as vossas propostas para a revisão da Constituição constituem um absoluto desrespeito pelos órgãos próprios das regiões autónomas, uma vez que neste momento ambas as Assembleias Legislativas da Madeira e dos Açores discutem propostas de reforma do sistema político regional, do estatuto político-administrativo e da lei das finanças das regiões autónomas. Desprezaram tanto as Assembleias Legislativas como ambos os governos regionais. Aparentemente, para o PSD, as regiões autónomas merecem andar de cavalo para burro. Passamos de Ministro da República para representante. E agora, de acordo com as vossas propostas, para mandatário. Qualquer dia teremos a figura do encarregado da República. Esta ideia do PSD é totalmente absurda, não só enxovalha a autonomia como todos os madeirenses e açorianos. A vossa proposta é humilhante para a autonomia. Mas ainda na sua visita à região, ouvimos o presidente do PSD, Luís Montenegro, dizer que na Madeira vê-se o Portugal que queremos. Bem, ou desconhece a realidade da região, ou quer, efetivamente, Portugal nas ruas da amargura. A Madeira é a região do país com a maior taxa de risco de pobreza e exclusão social. Em 10 anos, 17 mil pessoas foram obrigadas a abandonar a região por falta de oportunidades, entre os quais mais de 10 mil eram jovens qualificados. Há 7.700 jovens na região, entre os 16 e os 34 anos, que não estudam nem trabalham. É a geração nem-nem. Na nossa região, em 2021, havia 120 mil atos médicos em lista de espera entre consultas, cirurgias e exames. O que é que não se diria na anterior declaração política se esta fosse a Assembleia Legislativa da Madeira? Aliás, é um número que é o dobro do que havia quando o atual Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, tomou posse em 2015. Um sucesso, realmente. Os problemas de acesso à habitação estão incomparavelmente piores, com cerca de 5 mil famílias madeirenses em lista de espera para a habitação social, sendo que uma família da classe média não consegue hoje arrendar ou comprar casa no Funchal a preços condizentes com o seu rendimento. Os impostos na Madeira são mais altos que nos Açores e o Governo Regional prefere arrecadar o excedente da receita fiscal derivado do aumento da inflação, ao invés de assegurar mais apoio às famílias, como fez o Governo da República. Este Governo Regional esbanja, espanta-se, por ano, 33 milhões de euros em remunerações em mais de 700 nomeados políticos nos gabinetes e direções do Governo Regional. Nem quero imaginar o que seria o escândalo se fosse aqui, nesta casa. A Madeira é a região do país com o salário médio mensal líquido mais baixo do país. A região com o mais baixo poder de compra do país. E é este o exemplo para Luís Montenegro, presidente do PSD. Os madeirenses sabem que com o PSD continuaremos um caminho de desigualdade e exclusão social, com a imigração a ser ainda, infelizmente, assina de milhares de pessoas, uma economia que não traz oportunidades para os mais jovens e para os mais qualificados. A Madeira que vossas excelências foram tentar promover é uma Madeira sem esperança e sem futuro. Senhoras e senhores deputados, esta é efetivamente a realidade de um governo com quase 50 anos. O mesmo continua a tentar calar quem coloca em causa os seus interesses e políticas e com ameaças e retaliações. Ainda recentemente, o vosso ex-deputado Sérgio Marques denunciou publicamente o regime de obras públicas inventadas na região para servir interesses privados e também na atribuição de concessões públicas do Governo que levou inclusivamente à constituição de uma comissão de inquérito e denúncias no Ministério Público. Acusações graves partiram de um ex-membro do Governo Regional de Miguel Albuquerque, já afastado também deste Parlamento por as ter denunciado. São estes atropelos diários à transparência e à democracia que vivemos na Madeira. E é isto que Luís Montenegro, presidente do PSD, elogia. Excelências, a região autónoma da Madeira tem muitos desafios pela frente e a Assembleia da República e o Governo terão igualmente um papel fundamental nesse desiderato. Recordo três questões. A revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas afigura-se como uma grande prioridade para a nossa região, sendo já foi aprovada por unanimidade uma proposta na Assembleia Legislativa da Madeira por todas as forças partidárias, no sentido de maior autonomia fiscal, mais equidade nas transferências financeiras do Estado e melhores instrumentos para estimular o investimento e a diversificação da economia regional. Estranhamente, os dois governos regionais do PSD bloquearam o processo e não sabemos quando é que chegaremos a discutir aqui uma nova lei para salvaguardar o futuro financeiro e sustentável da autonomia. Se alguém que anda a bloquear este debate é o PSD. O reforço do papel do Centro Internacional de Negócios da Madeira e a sua sustentabilidade futura, a dinamização do Registro Internacional de Navios, tem de ser um trabalho prioritário no âmbito da Assembleia da República e do Governo e não daremos tréguas aos ímpetos centralistas defendendo a nossa praça financeira, tendo em conta a sua importância não apenas pelas receitas geradas, mas pelas empresas que a integram e, significativamente, o emprego qualificado que gera, insubstituível a nível regional. Garantir mais financiamento para a Universidade da Madeira tem de ser uma prioridade, seja através de fundos europeus, seja através de contratos de programa, tal significará um crescimento da academia, melhoria da qualificação dos nossos jovens, da atração de novos quadros e a possibilidade de atração de novas empresas. Não abdicaremos do contingente prioritário para os jovens madeirenses terem acesso ao ensino superior, pois as razões que levaram à sua criação subsistem ainda hoje. Em 2022, 43% da população no país, entre os 30 e os 34 anos, concluiu o ensino superior. Na Madeira, especificamente, esse número é de 35,3. A taxa de escolarização na Madeira no ensino superior é 16%. Temos um longo caminho a percorrer, não aceitamos quaisquer tentativas de prejudicar essa evolução. São matérias prioritárias que só podem ser comatadas também com uma melhor governação regional, uma estratégia de desenvolvimento diferenciada na criação de emprego qualificado, na fixação de jovens que infelizmente continuam a sair e a migrar. Se continuarmos a fazer mais do mesmo, os resultados serão invariavelmente iguais. Continuaremos na cauda do país. É necessário empreender um diálogo muito sério entre a região e a República e não podemos continuar a alimentar um pseudo-contencioso promovido pelo PSD Madeira que apenas tem como objetivo manter tudo na mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 7 pedidos de esclarecimento e a mesa que está informada que responderá em 2 blocos. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, nós já estávamos habituados a um PS da Madeira que aqui vota sempre contra tudo o que vem da nossa região, que tem encarregados do continente na estrutura regional do Partido Socialista. Mas, Sr. Deputado, o que aconteceu hoje é uma vergonha. E é uma vergonha porque nós apresentámos uma proposta de revisão que pode e ainda vai ser melhorada, mas o Partido Socialista não apresentou nada, apresentou zero, Sr. Deputado. E, portanto, a sua intervenção é, no mínimo, ridícula. É, no mínimo, ridícula como o espetáculo que temos assistido nos últimos tempos da governação socialista, que é degradante. Estamos perante uma nau sem rumo, perante um Partido Socialista que não sabe governar e que está envolto em casas e casinhos. E por isso não foi feliz a escolha do Partido Socialista em vir falar da Madeira, em falar de uma região onde impera a estabilidade governativa, a paz social e a aposta nas áreas como a diversificação da economia e a classe média. É aquilo que se passa com o Governo Socialista, Sr. Deputado, é antítese daquilo que nós queremos na Madeira. E todos os dias o Partido Socialista e a governação de António Costa demonstram que os madeirenses fizeram bem em não querer o socialismo na Madeira. São inúmeros, Sr. Deputado, os exemplos do sucesso desta governação que também se seguida pelo seu governo. Na Madeira há estabilidade governativa, aqui na República há instabilidade. Na Madeira há paz social, aqui há o caos e as greves. Na Madeira o governo resolveu decidir e bem e devolver a totalidade do tempo de serviço aos professores. Aqui continua tudo por resolver. Na Madeira os alunos têm manuais escolares, têm tábuas e estão nas escolas, estão nas aulas. É que isso, deputado. Os professores estão e bem em greve e os alunos estão em casa. Na Madeira o governo resolveu os problemas da carreira dos médicos, o problema dos enfermeiros. É que continua tudo por resolver. Na Madeira o governo está a construir casas, a atribuir terrenos, a estimular o setor cooperativo, a apoiar a classe média, quer nas rendas, quer no crédito à habitação, onde a região foi pioneira e a recuperar imóveis degradados. É que isso, deputado, existem aquelas casas de papel que nós temos todos bem conhecemos e que não avançam para o terreno, Sr. Deputado. Se o tempo permitisse-me dar